Faltam 7 minutos para as 10. Agora numa oferta Ryanair, O Homem que Mordeu o Cão.
Título deste episódio, O Fim do Mundo.
O Homem que Mordeu o Cão.
Não falámos aqui de uma coisa importantíssima, e eu não sei como é que isto nos escapou. O fim do mundo estava previsto acontecer há 2 dias.
É verdade.
Era com a lua de sangue.
Uma vez mais, não aconteceu. Mas 27 de setembro era a data apontada por várias seitas e vários profetas do Apocalipse como sendo o dia em que, agora sim, vai tudo nas horas. Desta vez, a profecia era alimentada por aquele fenómeno da chamada superlua, que acumulou ser superlua com superlua de sangue. A lua ficou vermelha à conta de um eclipse. Muita gente acreditava que isso iria ser a concretização de velhas profecias. Nos últimos anos tem acontecido sempre. Se vocês bem se lembram, para aí desde 2012, que variadíssimos teóricos do apocalipse, profetas, líderes de seitas, todos eles garantem todos os anos que desta vez é que é. Não. Eu acho que se calhar por essa altura essa malta devia parar com isto. Já se percebeu que o juízo final não é isto. O fim do mundo é o que está a acontecer devagarinho com toda a porcaria que nós humanos vamos fazendo ao planeta e uns aos outros. Não é cá com eclipses nem com meteores, não.
Está a acontecer aos poucos, não é?
Nós não precisamos de ajuda externa para nada. Nós somos o fim do mundo e somos bastante bons nisso. Bom, seja como for, a melhor parte destes anúncios do Apocalipse está no gozo que dá no dia seguinte ver os profetas apresentar explicações sobre o falhanço. É o caso de um pastor americano de uma seita, o pastor John Agee. Ele passou os últimos tempos a dizer que o mundo acabava no passado domingo, até escreveu um livro sobre isso, chamado Four Blood Moons, 4 Luas de Sangue, livro que deu origem a um documentário que é ao mesmo tempo um mega anúncio ao livro, e ele fez bastante dinheiro com os dois, com o livro e com o documentário, e é claro que agora que o dia 27 passou e que estamos cá todos vivos, convém-lhe continuar a ganhar dinheiro. Por isso, ei-lo que agora diz, eu não disse que o mundo acabava no dia 27, o que eu disse é que o fim do mundo começava nessa altura. Acabar, o mundo vai acabar alguns no futuro, mas não se sabe quando.
Pá, há que aplaudir a forma como se dá a volta. Não é? Eu não disse bem isso.
Não foi isso, atenção. E pronto, e com isto, por incrível que pareça, ele conseguiu acalmar os seguidores, conquistar mais uns quantos e vender mais uns livros. O fim do mundo, de certa maneira, é isto. E é também o facto de algumas pessoas não terem noção. Eu sou amigo de algumas pessoas que não têm noção. Se ouvirem a primeira edição do Cão de Ontem, é uma belíssima demonstração disso. Dois bons amigos meus, o Francisco Palma e a Mafalda Santos, pegaram um susto de morte ao esconderem-se e rastejarem atrás de uns bancos públicos à porta da minha casa às 4 da manhã. Por exemplo, se não ouviram a história, vão ao podcast ouvir, porque vale a pena. Agora, de Inglaterra chega uma história que tem o seu quê de parecido. Uma senhora, fã de cinema, resolveu brindar uma vizinha desprevenida com uma partida baseada na recriação de uma cena mítica da história do cinema. E não era de um filme qualquer, era do filme preferido delas duas, da senhora e da vizinha. Qual é a questão problemática aqui? É que o filme em questão, epá, se fosse, sei lá, o Mary Poppins,
sim,
ou
a música no coração,
não é isso. Mas não se conseguem boas partidas com base na música no coração.
É preciso ir mais além.
É, e então o filme em questão é o clássico Psycho, de Alfred Hitchcock, que em português, nunca percebi bem porque, ganhou o título Psico, quando na verdade Psycho é uma palavra americana que quer dizer maníaco, tarado, passado dos carretas, psicopata. Enquanto Psico não quer dizer nada em português.
Sabes o que é que me tira do sério?
Sim.
Pessoas que dizem que o filme se chama Psycho.
Psycho, ah, sim, também lendo, não. Lendo o P.
Lendo o P.
Isso então ainda é pior.
Em inglês,
gosto muito do Psycho.
O P é mudo.
É Psycho. Okay. O que aconteceu então foi que a senhora vestiu-se como Anthony Perkins na cena do duche, com uma peruca loura e segurando uma faca gigantesca, e só não entrou na casa de banho da vizinha à hora do duche porque não calhou. Então ela decidiu fazer um número à porta da casa da vizinha. Bateu-lhe à porta, a vizinha abriu e pronto, e a vizinha apanhou um susto de morte. Outros vizinhos viram aquilo, em pânico, e mais tarde a polícia apareceu e encontrou a faca na casa de Lisa, a autora da partida. Ela confessou que tinha bebido um bocadinho a mais e que foi a pinga que a levou a ter a ideia de assustar a vizinha vestindo-se como um psicopata travesti e ameaçando a vizinha com uma faca real gigantesca. A coisa podia ter dado para o torto. Se fosse eu, com a minha falta de pontaria, imagina, e bêbada ainda por cima, podia ter vazado um molho à vizinha. A senhora foi presa e foi libertada depois de pagar quase 2.500 euros. Saiu-lhe bem cara a partida. É por isso que partidas baseadas em filmes, comigo, são só baseadas em filmes inofensivos. Até vos dou um exemplo. Sei lá, A Lagoa Azul. Lagoa Azul, o que acontece? De repente apareço nu ao pé de alguém. E as pessoas, ah, mas o que é isto? E eu digo, Lagoa Azul. É o que eu digo, Lagoa Azul. E as pessoas, ah, está giro, sim senhor.
Mas já fizeste mesmo isso? Ou é só uma ideia?
Faço todas as semanas, faço.
É verdade, ele faz o espetáculo todas as quintas à noite.
Ainda não vos calhou, mas, não. Mas eu gosto de brindar os meus amigos com um pouco de nudez. Eles dizem, é isso, é o Lagoa
Azul. O Marco é residente no Badalhocas Bar.
Sim.
Com este número. E agora, Brooke Shields. E é o Marco.
É isso.
O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Ryanair. Voa a partir de 19,99€. Preço de
Marco,
ida.
Como é que tem estado o Badalhoca? Está a porrar?
O Badalhoca está ao rubro.
Um ambiente bom?
Ótimo, ótimo.
O DJ sempre a pôr aquilo que tu queres?
Sempre. E tem um magnífico parque de estacionamento, que a gente chama o Badalhoca Park.
Temos garrafa? Podemos lá ir?